permitir que negros, pobres e brancos e índios tenham acesso à universidade. Eu sei que você volta, mas eu quero dar aqui uma salva de palmas à Vossa Excelência nesse momento. E não deixar claro de fazer um comentário rápido sobre a palestra do professor Vicente Faleiro, pesquisador na área do envelhecimento, que fez uma palestra abrangente, né? A questão do idoso, do BPC, da Previdência, e falou ali a questão do fator previdenciário. Pessoal, essa questão do fator, de fato, é gravíssima, é gravíssimo. Eu sempre insisto com essa tese, vou dizer de novo aqui, sabe, só quem pega o fator é só os mais pobres. É só quem está na Previdência Urbana, e ali o superávit é em torno de 15 bi. Superávit de 15 bi, como você falou muito bem. E só eles que pegam. Não dá para entender como é que a gente não conseguiu derrubar esse maldito fator previdenciário, que é um assalto, principalmente à mulher, que aqui a doutora Vera destacou, né? A mulher, ela perde a metade do salário dela. A mulher que é seletista, que até quem trabalha assinada, né? Não é justo isso. Se tivesse déficit, eu cheguei a dizer na tribuna, inúmeras vezes digo de novo, eu renuncio o meu mandato. Eu tenho mais 7 anos ainda. Eu renuncio o mandato se tiver algum sujeito no Brasil ou no mundo que me diga que a Previdência Urbana não é deficitária e se acabar, e não digo mais, se acabar com o fator, ela for deficitária, eu renuncio também o mandato. Então, não sei por que, que a gente não conseguiu fazer, que a Câmara, né? Porque o Senado votou o fim do fator já, que a Câmara não tenha votado ainda o fim do fator. Que essa audiência pública seja também uma audiência de pressão. Câmara dos Deputados, eu sei que estamos ao vivo. Por amor de Deus, esse fator é um crime. Votem o fim do fator previdenciário. Agora eu convidaria os meus convidados que voltassem ao plenário, os que estão aqui na mesa, para a gente ir para a segunda mesa. Mas todos terão direito à palavra num segundo momento, porque todos terão, na hora do debate, a Maria da Penha, o Frederico também terão direito, que aqui representaram a ministra e você representou a embaixadora, né? Ok? Então eu convido nesse momento Carla Cristina Jacomin, presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Isis Simões Menezes, representante do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. Matheus Estivali, diretor de Estudos Sociais do IPEA. Sejam todos aplaudidos aí. Ana Maria Ferreira Melo. Senador Suplicy, vai ao Palácio, porque tem lá o lançamento da proposta da presidenta da redução dos gastos com energia elétrica, que é muito bom para todos. Então, Ana Maria Ferreira Melo, coordenadora da Arquidiocesana de Brasília, da Pastoral da Pessoa Idosa. E o Wilson Conciani, relator do Instituto Federal do Brasília. Ok? Vamos agora, de imediato, à segunda mesa, doutora Carla Cristina Jacomin, presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso.
Meu bom dia a todos e todas. Eu havia feito uma lista com as autoridades anteriores, né? E quero, de toda forma, agradecer o convite e a oportunidade de participar deste evento. Raras vezes o envelhecimento é pautado e todas as vezes que ele é pauta, nós nos esforçamos para participar e para comparecer. Então, eu cumprimento a primeira mesa, que já aconteceu. Lamento não ter podido fazer parte da abertura, mas isso deveu ao problema de voo que não me permitiu chegar a tempo. Cumprimento a excelentíssima ministra Maria do Rosário Nunes, a Maria da Penha Silva Franco, amiga e defensora da pessoa idosa, a embaixadora Gláucia Gauch, ao seu representante e conselheiro nacional Frederico Bastos, a secretária Vera Soares, secretária de Política para Mulheres da Presidência da República, ao amigo, professor e militante Vicente Faleiros, e aos componentes da atual mesa, a senhora Isis Menezes, representante do COFITO, Matheus Estivale, diretor de Estudos Sociais do IPEA, Ana Maria Ferreira Melo, coordenadora arquidiocesana de Brasília na Pastoral da Pessoa Idosa. O Wilson chegou? Está ali? Tá. Wilson Consciani. O representante do professor, do reitor, Wilson Consciani, e ao senador Paulo Paim, e também aos demais senadores que participam dessa solenidade, senadora Ana Rita, o senador Tomás, que já esteve, o senador Eduardo Suplicy, que já estiveram aqui.
E o sempre senador Eurípides, à nossa direita ali.
Eu queria cumprimentar também aquela pessoa que for a mais idosa desse plenário, para nela representar cada um dos idosos brasileiros. Não sei, não vamos disputar, não vamos disputar, né? Mas também...
Diga o seu nome para nós aqui, só o nome.
Não,
a senhora fala bem, porque a senhora não. Diga só o nome e a senhora já faz um pronunciamento. Parabéns, quero cumprimentá-la.
Eu tenho o senhor como meu professor.
E a resposta foi também belíssima.
Bom, de toda forma, me pediram que em 20 minutos eu traçasse o panorama dos 10 anos do Conselho Nacional do Idoso. Certamente essa análise, ela é sacrificada e a gente teve que fazer opções, né, para poder contemplar em 20 minutos os 10 anos do Conselho. Em um breve histórico, a criação do Conselho ela estava prevista no texto da Política Nacional do Idoso, mas foi vetada. E o Conselho vai ser criado de fato e de direito em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que ele o cria na forma de um decreto presidencial. Nós entendemos que com a promulgação, em 1º de outubro de 2003, do Estatuto da Pessoa Idosa, futuramente, né, essa lei serviu de estímulo e de instrumento para a atuação do Conselho Nacional e dos demais conselhos de idosos em todo o país. Eu posso falar dos últimos 10 anos do Conselho sem falar dos últimos 10 anos da Política Nacional do Idoso? É impossível. Porque as duas histórias correm em paralelo e a função do Conselho é lutar pela implementação da Política Nacional do Idoso. A Política Nacional do Idoso, nesses 10 anos, trocou de mãos 4 vezes. A nosso ver, isso demonstra que ou ela é uma batata quente, ou realmente é difícil criar uma identidade para a política da pessoa idosa dentro do governo federal. Nascida no Ministério da Previdência e Assistência Social, com o desmembramento daquele ministério em 2, ela permanece ligada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome até 2009. Naquele ano, a coordenação da política vai para a Secretaria Especial de Direitos Humanos, no Ministério da Justiça, e hoje ela está na Secretaria de Direitos Humanos, órgão diretamente ligado à Presidência da República. Contudo, em todas essas mudanças, em cada uma delas, as mudanças não vieram acompanhadas da estruturação necessária para que a Secretaria pudesse agir, para que a coordenação da política pudesse agir a contento na defesa dos direitos do idoso. Bom, a cada mudança, além da descontinuidade da gestão federal da Política Nacional do Idoso e a revelia das manifestações contrárias do Conselho Nacional, o CNDI tem o seu funcionamento prejudicado e a população idosa sai penalizada. Infelizmente, dificuldades semelhantes se repetem nos estados, Distrito Federal e municípios brasileiros. A cada eleição, muda a gestão, muda o gestor, muda a equipe de referência, o trabalho é descontinuado, o Conselho de Idosos acompanha a política nacional para onde o chefe do Executivo assim decidir, sem, no entanto, corrigir as condições inadequadas de funcionamento e a falta de autonomia dos conselhos para exercer seu papel de controle social. Assim, a existência do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso deve ser comemorada pelo povo brasileiro, pois ela significa que o dispositivo constitucional que prevê o controle do Estado pelo povo está sendo reconhecido também para o segmento idoso. Falar de controle democrático significa falar de canais institucionais de participação na gestão governamental, em um processo contínuo de democratização do Estado brasileiro, pelo qual o cidadão pode e deve avaliar as ações do poder público e exercer democraticamente esse direito-dever. Aos conselhos de idosos está colocado o desafio de se constituírem em espaço democrático destinado ao exercício e à construção da cidadania da pessoa idosa, bem como a educação política da sociedade e do governo para um país em franco processo de envelhecimento de sua população, em um diálogo aberto que propicie a formatação de políticas públicas balizadas pelos principais interessados, ou seja, o segmento idoso representado no Conselho. Na teoria, parece bastante razoável essa aproximação entre governo e sociedade na busca pelo bem comum. Na prática, nem tanto. Um terço dos municípios brasileiros tem conselhos de idosos com representações governamentais e não governamentais frágeis e um poder muito limitado em controlar o Estado. Porém, conforme demonstraram a ministra Gláucia e a secretária Vera Soares, informações acerca do rápido e intenso processo de envelhecimento, como corroborado pelo professor Faleiros, estão disponíveis e acessíveis ao Estado brasileiro há pelo menos 40 anos. Essa novidade anunciada em documentos da Organização das Nações Unidas e de suas sucursais, do IBGE, do IPEA, de vasta produção científica nacional e internacional, ainda não foi incluída na pauta das políticas públicas brasileiras. Porém, o que era anunciado para o futuro já nos alcançou. Os velhos de ontem, de hoje, de amanhã, somos nós. De modo desconcertante e arriscado, o Brasil insiste em negar este processo de envelhecimento populacional. A cada nova política lançada, a cada novo plano intersetorial, a cada plano plurianual orçamentário, o CNDI procura o que está reservado à parcela idosa e à perspectiva de envelhecimento populacional do país. E é com perplexidade e frustração que o Conselho, reiteradas vezes, não encontra sequer citados nestes documentos as palavras pessoa idosa e envelhecimento. Se o princípio constitucional da equidade manda tratar de modo desigual os desiguais na medida de suas desigualdades, se a lei Estatuto do Idoso estabelece que o envelhecimento deva ser considerado na formulação e dimensionamento de políticas de forma prioritária, se existem dados disponíveis, como explicar esse fenômeno de negação? O que falta para que o país considere o processo de envelhecimento populacional anunciado e percebido em pesquisas nacionais como o Censo 2010 e as pesquisas nacionais por amostra de domicílio, dentre outros? Essa opção política de desvalorizar a pessoa idosa e de desconhecer o impacto do envelhecimento nas políticas públicas fragiliza, inclusive, o papel de liderança internacional que o país tem assumido enquanto uma das maiores economias mundiais, pois demonstra que o Brasil não tem correspondido às demandas educacionais, culturais, previdenciárias, sociais e sanitárias que sua população envelhecida e envelhecente introduz. A realidade de hoje é que o Brasil já está envelhecido e ficará cada vez mais. Porém, as demandas da população envelhecida e envelhecente confluem e batem à porta de políticas sem, contudo, encontrar respostas satisfatórias. A velhice digna é um direito personalíssimo, expresso no artigo 8 do Estatuto do Idoso. Direito de todo cidadão brasileiro. Mas a parcela idosa e o envelhecimento populacional não aparecem entre as prioridades do orçamento público e das políticas. Vamos insistir no que já foi dito, que envelhecer repercute diretamente em todas as políticas, redimensionando demandas e anseios de vários grupos etários, mulheres e homens. Portanto, não existirem políticas públicas eficientes representa o descumprimento das leis pelo Estado, cujas repercussões já são sentidas. Vocês falaram, o Vicente falou, da falta de políticas na saúde, na assistência social, de recursos que estão previstos nas leis e não são efetivados, da previdência social que não recompõe salários de quem ganha mais de um salário mínimo e propõe como alternativa para sua viabilidade econômica punir quem sobrevive enquanto a renda decai. Paradoxalmente, as demandas de cuidado aumentam e oneram a pessoa idosa e suas famílias. Para piorar, na educação, os idosos ficam de fora das escolas e o envelhecimento de fora dos currículos, enquanto cidadãos e profissionais são formados desconhecendo o que representa viver em um país envelhecido. E são reforçados os mitos gerontofóbicos e toleradas a discriminação, o preconceito contra a velhice e contra as pessoas idosas. Portanto, mudar esse panorama é o que nos compete a cada um de nós. Bom, não vou falar da cultura individualista, da globalização que acultura o país, mas da desigualdade social e de gênero em que o CNDI atua, amadurece e tem se fortalecido e trabalhado para ser referência nacional na promoção da defesa e garantia dos direitos dos idosos. Bom, os desafios são múltiplos. Agora eu vou pedir licença para aquele momento teórico e nós vamos chegar numa prática difícil, cruel. O primeiro desafio é a falta de autonomia do Conselho, prerrogativa fundamental para o exercício de sua função e do controle democrático. A fragilidade administrativa do Conselho Nacional é patente. Ele conta com uma funcionária de carreira cedida e uma coordenadora em cargo comissionado. Na prática, o Conselho depende para funcionar da estrutura administrativa do próprio órgão gestor que ele deveria fiscalizar. Ora, se ele depende para funcionar do gestor que ele deveria fiscalizar, isso reduz consideravelmente sua capacidade de atuação e autonomia. Além disso, o processo de publicação de resoluções no Conselho é muito complicado, havendo inclusive resoluções de gestões anteriores e da atual que foram aprovadas, mas não foram publicadas. Essa gestão já observou em plenária que a participação dos representantes governamentais e não governamentais deve se dar de forma construtiva e responsável para defender os direitos da pessoa idosa em nosso país. O Conselho entende que o debate que leva à publicação de uma resolução é democrático. Ele passa pelo estudo do tema em comissões, pelo processo de votação em plenária, no qual governo e sociedade civil deliberam conjuntamente. Nas duas últimas gestões, o Conselho solicitou ao gestor federal a disponibilização de assessorias jurídica, de comunicação social, para apoiar o Conselho em suas ações. Porém, isso não aconteceu. A Comissão de Normas do Conselho é formada por representantes governamentais e não governamentais, entre os quais advogados, promotores, defensores públicos, afetos à temática do envelhecimento. Porém, recentemente, as resoluções do Conselho aprovadas para publicação também têm sido objeto de análise pela Advocacia Geral da União, gerando a noção de que poderia haver uma segunda instância de deliberação, com o poder de julgar e modificar o que o plenário já decidiu, o que reduz ainda mais a autonomia e o papel de controle democrático reservado ao Conselho. A nossa proposta é de que a AGU apoie o CNDI ao longo do processo de formulação, o que vai favorecer a publicação, porque ela já vai ter participado, já vai ter colaborado. Mas ela fazer isso após a publicação é o que nós estamos questionando. O segundo desafio é a incompreensão acerca do papel de conselhos de idosos nas três esferas de governo. Quando um conselheiro da sociedade civil aponta falhas ou contraria a proposta do governo, ele sofre pressão, não pela impropriedade de sua avaliação, mas pela censura velada à sua ousadia. É como se o governo fosse um exemplo de eficiência e que não lhe coubesse nenhuma crítica. Quando um conselho solicita ao gestor a revisão de uma decisão que contraria o conselho, o que se espera é o diálogo democrático, sem intimidações. Porém, o que se verifica é a falta de prática dos governos com os questionamentos do controle democrático em todo o país. O terceiro desafio é a própria falta de implementação da Política Nacional do Idoso, que completa 18 anos em 2012, e do Estatuto, que o ano que vem completa 10 anos. Isso denota claro desrespeito às leis. Um exemplo que nós damos, na Constituição do Plano Nacional de Educação, que está em trâmite no Congresso Nacional, o CNDI apontou que sequer aparecia a palavra idoso e a palavra envelhecimento no documento que foi encaminhado inicialmente. Mas, para nós, deixar a velhice de fora da escola, da educação, é inibir a transformação da sociedade e favorecer o distanciamento entre as gerações e a falta de solidariedade entre as gerações.